Queria dar um resumozinho do que a gente tem feito no Central DNA Internacional, focado ali na Europa. Nós estamos morando naquele cantinho ali da Espanha, esquina com a África, um cantinho que nós brasileiros conhecemos muito pouco, Málaga. Então, para mim, era o nome de uma cidade, mas ao morar ali na Europa, olha, Málaga é o centro de atenções de toda a parte norte da Europa. Para vocês terem uma ideia, você chega no aeroporto, a primeira língua é alemã, a segunda língua é inglês, e aí depois que vem o espanhol. Então, vocês verem como que tem internacional. Sempre que eu vou de volta para Málaga, de volta para casa, de alguma das viagens, eu olho assim, um avião lotado de cabecinha branca. Vem da Alemanha, vem do Reino Unido, vem da Dinamarca, Noruega, mas é muita gente para passar férias ali. E é um cantinho muito bonito, muito bonito. A gente conhece muito Barcelona, Madrid, sim, de ouvir falar, mas Málaga, não. Mas na Europa. Então, quando eu estou em algum lugar e eles perguntam, onde você está morando? Eu falo, ah, estou morando em Málaga. Mas foi algo que Deus escolheu especificamente para nós. É um ponto, por causa dessa atração, o seu aeroporto tem ligação direta, sem escala, com todas as capitais, com todas as principais cidades de cada país. É uma maravilha. Deus é bom. O que a gente tem feito nesses primeiros tempos aí? Nós temos viajado muito para Portugal, cada corzinha ali é uma das viagens, e também para a Alemanha. Essa verdinha foi a primeira, depois teve uma segunda, depois uma terceira, e Portugal de novo, e norte da Espanha. E a gente tem cruzado esse continente. Por enquanto, Deus tem nos dado 4 países chaves que são Espanha, onde nós estamos, Portugal, Alemanha e Itália. Por enquanto, só contatos na França, já estamos felizes. Agora, no segundo semestre, devemos começar um trabalho com igrejas na França. Mas sabemos que Deus tem muito mais. As igrejas que estão em transição, que já ouviram, aceitaram, estão interessadas, temos várias em Portugal, várias na Itália, na Alemanha, várias também, muitas ouvindo, muitas avaliando. Já tivemos reunião com uma igreja, por exemplo, 3 vezes com o grupo de anciãos da igreja, e eles ainda estão assim na luta, porque é uma igreja histórica, por exemplo, uma igreja batista, tem 650 membros, talvez a maior igreja batista da Alemanha, e para eles mudarem para um novo modelo custa muito. E aí eu fico lembrando aqui da nossa transição. Eu quero honrar o Paulinho, porque eu vejo a luta que é para esses homens decidirem mudar. E quando o Paulo decidiu fazer essa mudança, foi um desânimo geral, né? Assim, ah, não, Paulo, não vem, não. Eu fui um dos que mais... Falei, não, Paulo, mexe com isso, não, está tão bom do jeito que está. E hoje a gente vê o que a igreja virou, né? Uma igreja de 400 membros, de repente nós estamos com mais de 2.000 células. Isso é uma coisa incrível. Às vezes a gente compartilha lá e ele fala, ah, mas no Brasil é fácil. Sempre isso, né? No Brasil é fácil. Eu falei, se é tão fácil assim, por que nós ficamos 40 anos sem crescer? 40 anos sem crescimento. Eu falei, eu quero provar para vocês uma coisa, Deus não é brasileiro. A gente acha que é, né? Deus é brasileiro, mas não é. Em 2014, a Alemanha jogando contra o Brasil, aí todo mundo começa a rir, todo mundo fala, nossa, que vergonha, que constrangimento, vergonha nossa, né? Pois é, ali Deus mostrou que ele não é brasileiro. Imagina, em casa, no Brasil, ele ia deixar um vexame daquele? Aí alguém gritou, deve ser alemão, né? Deus quer fazer maravilhas para todo canto. Além desses que já estão em transição, temos as igrejas que estão interessadas, que têm interesse, já contactaram a gente já foi lá, estão avaliando, alguns por e-mail têm entrado em contato, pedindo para a gente ir, já estamos agendando, e a gente vê aos pouquinhos aí os países sendo tocados, e eu creio que vai ser realmente uma revolução. Uma revolução. O que a gente tem visto das igrejas em geral, as igrejas muito fechadas, muito cuidando de si mesmas. É a nossa tendência. Nós que estamos com as células, estamos avançando, de repente a gente dá aquela parada. Ai, cansei, nossa, toda hora, ai, acabei de multiplicar, tem que multiplicar de novo. A nossa tendência é se fechar, é cuidar de nós mesmos. E lá, uma sociedade que oprime a igreja, dizendo, fica aí no seu cantinho, fica quieta aí. E aí a igreja, tá bom. E toda vez que ela tenta fazer alguma coisa, a sociedade rejeita. Não, fica aí, a fé é uma coisa pessoal, fica para você. Vocês estão pegando o boi de ter liberdade religiosa, fica aí no seu cantinho. E a igreja tem se intimidado, tem ficado muito acuada. E quando a gente chega pregando, dizendo que tem três coisas fundamentais na igreja. Sobre o que é a igreja? A igreja é basicamente três coisas. A primeira é aprender a amar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas. A segunda, eu pergunto, e aí todo mundo fala, amar uns aos outros, como a nós mesmos. Muito bem. E a terceira coisa? Silêncio. Qual que é a terceira coisa? Amar a Deus, amar ao próximo e ninguém fala. Aí começa a chutar um monte de ideias, né? Eu falo, não, gente. Tem uma passagem, talvez seja obscura para muitos, uma passagem em Mateus 28, que diz, ide por todo mundo, fazei discípulos. E aí eles tomam aquele choque, é mesmo, é mesmo. E eu tenho tanta alegria de participar de uma igreja como essa, em que o fazer discípulos é o carro-chefe. Nós estamos aqui para cumprir a grande comissão. Nós estamos aqui para mudar o mundo. Como? Fazendo discípulos. Foi assim que Jesus ensinou e é assim que a gente faz. E como uma mensagem tão simples tem feito tanta diferença? Nós temos, na Espanha, nós temos participado de uma igreja em Málaga, que é a Parque Victoria Church. Temos pregado, temos ajudado na escola de líderes, temos feito dias da visão, a igreja está sendo transformada. É impressionante como que, de repente, de só olhar para si mesmo, começa a olhar para fora. Começa a ver o perdido, começa a se importar. Começa, outro dia, um membro da nossa célula pediu oração ao nosso grupo da célula, dizendo, convidei um casal para jantar aqui em casa. E eu queria ter a oportunidade de compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e envolvê-los na nossa célula. Isso foi um milagre. Um milagre, um espanhol, pensar em convidar alguém para jantar na sua casa para compartilhar da sua fé. Um milagre. Quando nós começamos a célula e fizemos a lista de nomes para orar por eles, e eu peguei uma folha em branco e falei, então coloca os nomes por quem você quer que toda a célula ore. Eles ficaram olhando para a lista, olhavam para mim, falei, coloca o nome das pessoas. Pensando em ninguém. Como que não está pensando em ninguém? Como que você não está pensando em ninguém? Um país que tem 99% de não crentes. 99%, 1% é evangélico. 1% crê, segue a Jesus, e dos quais metade são, são ciganos, gipsies. Ritanos, que é uma igreja fechada só para ritano. Então, 0,5% da população estaria aberta para convidar os espanhóis, a população da Espanha. Você imaginou o que é isso? E o cara me diz que não está pensando em ninguém. Essa é a mudança. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Essa turma terminou o Lidere 4, fizemos uma formatura num culto, foi emocionante, 24 alunos se formaram. Começamos as primeiras células, começamos 7 células, e agora a segunda turma do Lidere já está terminando, o Lidere 3, vamos começar o 4, mas já vamos começar novas células. E é incrível como que a igreja vai mudando. Só de ter um direcionamento, só de sacudir. O pastor Gelson falou, é incrível como que a vida vai tomando conta da gente. Eu saí do Brasil para vir para a Europa, foi para fazer discípulos. Como que de repente a gente fica por conta de cuidar de igreja. Como se a igreja fosse a coisa mais importante. Deus prometeu, eu cuidarei da minha igreja, eu edificarei a minha igreja. A gente pode relaxar, ele vai cuidar dessa estrutura maravilhosa que ele mesmo criou, o corpo dele, ele vai cuidar do seu corpo. Eu edificarei a minha igreja, mas eu tenho uma tarefa para vocês, vão e façam discípulos. Olha, eu pensei que eu fosse chegar lá e fazer o seminário do DNA, como a gente faz aqui, até hoje não consegui fazer nenhuma vez. O que eu tenho falado por todo canto é, Deus nos chama para fazer discípulos, e todos ficam chocados. Por que que a Alemanha, por que que a Itália, por que que todos os países estão tão fechados à igreja? A igreja se fechou também. E vivem pacificamente, você no seu cantinho e eu no meu. Pronto. Mas não foi assim que Jesus ensinou. Temos desafiado as igrejas a saírem, a mudarem, a deixarem de ser o que são, se tornarem algo completamente diferente. Essa é a igreja do pastor Marcos Zapata, que esteve aqui na nossa conferência missionária no ano passado. Conversando com ele e conversando com outros pastores, descobri que esse homem é o primeiro, número um, o homem mais influente dos evangélicos na Espanha. E Deus o traz aqui. E eu fui buscá-lo no aeroporto. Estive lá na sua igreja, ele ficou encantado, a igreja foi sacudida. E ele diz, olha, no semestre que vem, nós vamos chamar pastores de toda a Galícia, de todo o norte da Espanha. Eles precisam ouvir isso também. Deus cuida da igreja dele. Aqui no Brasil, nós temos uma grande influência. Todo lugar que você vai, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, uau! Mas lá, Igreja Batista Central de onde? Ninguém tem ideia. Como que a gente chegaria? Oh, eu tenho uma mensagem, ninguém está te perguntando nada. Mas do jeito que Deus faz, nós estamos sendo levados aos lugares certos. Em Portugal, várias igrejas estão sendo sacudidas. Uma igreja, uma denominação, um ministério da Assembleia de Deus, tem 80 igrejas espalhadas, a maioria em Portugal, mas espalhadas por vários outros países. Uma igreja forte. E eu fiz um seminário lá para todos os pastores do ministério. E a conclusão que eles chegaram, nós não estamos alcançando nada. Nós estamos gastando toda a nossa energia em igreja. E aí ele falou, igreja cresce é debaixo d'água. Igreja cresce é debaixo d'água. O que é isso? Igreja cresce é batizando, gente. Quantos batismos vocês têm realizado aqui? Quantos batismos a sua célula tem realizado? E ele viu que não estavam batizando. Era gente que vinha, crente, vindo do Brasil, da América Latina, e enchia as igrejas. E as igrejas cresciam. Mas isso não é crescimento. Ele convocou, então, todos os seus pastores para fazerem o lidere. Já imaginou? Ele está fazendo o lidere com seus pastores para revolucionar suas igrejas. Nós viemos para a Europa para transformar a Europa, não para nos acomodarmos a ela. Então, chega disso, multiplicação é o que nós necessitamos. Ele convocou a sua turma para um curso para mudar a sua igreja. Uma mensagem tão simples. Jesus nos manda fazer discípulos. E na Alemanha? A Alemanha é impressionante. País organizado. É impressionante. É assim, é outro nível em relação ao resto da Europa. É outro nível, é outra categoria. E eles têm 3% de evangélicos. 3% de evangélicos. Esse homem aqui do canto, Horst, esteve aqui também na nossa conferência missionária. Depois vim a descobrir que ele é um dos três, talvez quatro mais influentes evangélicos da Alemanha. Por exemplo, ele é coordenador de uma associação de 105 missões. Você está entendendo? 105 missões para a Alemanha e para o mundo, ele é um dos coordenadores. E esse é um homem que tem me levado de um lado para o outro. Eu simplesmente entro no carro com ele e, de repente, eu chego, o que é isso aqui? Onde que nós estamos? Ah, aqui é a liderança nacional de não sei o quê. Ah, é a liderança nacional de não sei o quê. Movimento de oração da Alemanha. Ah, esse aqui é o líder do movimento de oração da Europa. Ah, esse aqui é o líder de missões multiculturais. Na verdade, é uma mudança da igreja monocultural, só de alemães, para uma igreja multicultural, um movimento que chama Mosaic. Esse é o líder, quero te apresentar. Esse homem tem me levado para todos os lugares. Uma porta que se abriu, porque Deus prometeu que ia à nossa frente. E a gente aqui reclamando, achando ruim que o nosso visto não saía. A gente queria ir em setembro e já era novembro e o visto não saía. E saiu na véspera da conferência da multiplicação, quando eu encontrei esses dois homens, o que é uma grande influência na Espanha e o maior conectador da Alemanha. Lá eles têm um ditado, eles dizem assim, Deus te ama e o Horst tem um plano para a sua vida. E é verdade, impressionante. Ele me manda a tabela de programação, é impressionante, gente. É de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. E aí, às vezes, uma noite sem programação, por enquanto. E aí, quando a gente chega lá, tem um programa, tem uma reunião, tem um encontro. Ele não perde um minuto e ele vai conectando a gente. Uma coisa impressionante o que Deus tem feito. Todo lugar que a gente vai, portas abertas. Portas abertas. Deus está à frente disso. Deus é bom. Ali no alto, encontramos com o líder para a Alemanha do MDA, pastor Erdino. Ele coordena todos os missionários que o MDA está enviando para a Alemanha. E nós tivemos um encontro ali, e foi tão bonito ver a harmonia entre nós, que representamos aqui a Batista Central, o DNA, e o Erdino, que representa o DNA, e juntos fizemos uma parceria para sacudir a igreja na Alemanha. Nós não estamos competindo, porque não somos de empresas diferentes, não. Nós somos do mesmo corpo. Nós somos do corpo de Cristo, com estilos diferentes, algumas metodologias diferentes, mas queremos o mesmo objetivo, que a igreja se levante e faça discípulos. Amém? Itália também está sendo uma bênção, uma curiosidade, essa igreja abriu as suas primeiras células, depois de 3 meses uma célula se fechou e foram investigar por quê e descobriram é que os participantes da célula não tiveram coragem de convidar ninguém. 3 meses sem coragem de convidar uma pessoa sequer. Vocês verem o drama qual que é. E mesmo quando você convida, é muito difícil. As pessoas não querem aceitar o convite de ir, porque elas ficam devendo um convite para você ir na casa delas. Então elas dizem, não, obrigado, não posso. Deus vai ter que fazer uma obra muito profunda, quebrar uma cultura impressionante. Um pedacinho do louvor. Estamos esperando mover do Espírito Santo. Olha que coisa mais linda. E o Espírito Santo vai se mover ali através dessa igreja. A igreja em Vidjevno também, uma igreja que está sendo sacudida por uma visão de fazer discípulos. Nós cremos nisso. Temos o nosso site, para quem não conhece, agora tem em português. Se você tem dificuldade com português, tem em espanhol. Ou então, em inglês também. E eu ponho isso, se você conhece alguém que está morando na Europa, que frequenta uma igreja lá, encaminha o site para ela mostrar para o pastor dela, quem sabe surgem novas parcerias aí. Muito bem, eu queria compartilhar algumas lições que nós aprendemos. Ontem no culto aqui à noite, compartilhamos três lições muito importantes. Que foto, que lugar é esse? É onde a gente mora. Olha que chato. Chama Rincón de la Victoria, ao ladinho de Málaga. Uma cidade muito bonita, muito pacífica, um lugar de descanso. Depois de tanta viajação para cima e para baixo, Deus deu esse cantinho bem tranquilo. E a igreja que a gente participa também é ao lado de Málaga, também fica em Rincón de la Victoria. Então, ontem à noite, nós compartilhamos três lições que foram muito importantes. E eu vejo o cuidado de Deus comigo, com a minha família, em todo o tempo. Tivemos muitas dificuldades com a imigração, com a documentação, uma burocracia. Se você reclama da burocracia no Brasil, tenta fazer alguma coisa na Espanha. Eu gastei 3 horas para abrir uma conta corrente, sentado na mesa do gerente, e o gerente ficou por conta, por minha conta, 3 horas para abrir uma conta. Então, pensa no que é a burocracia. E em todo o tempo, Deus tem cuidado de nós. Na última viagem à Alemanha, eu estava com uma rinite alérgica, eu estava mal, estava cansado, exausto, e a programação direto. E aí tivemos um intervalozinho num mosteiro, que estava tendo a programação lá, e o host falou comigo: Roberto, nós temos um intervalo aí de 40 minutos, o que você quer fazer? Eu falei: eu quero dar uma deitada. E aí achei uma graminha lá para mim, olha isso. Olha que chato, gente. E ali eu dormi. E aí acordei renovado. Então, coisinhas, detalhes assim, a gente vê Deus cuidando de nós. E ontem eu compartilhei 3 lições, a primeira dela, antes de se preocupar em como fazer, descubra o porquê fazer as coisas. Por que nós fazemos células? Por que que nós estamos nessa movimentação toda? Por quê? Às vezes a gente faz as coisas, fica cansado e desiste, desanima. É porque a gente esqueceu o porquê. Compartilhei várias experiências disso. Depois a conclusão de que, acima de tudo, é o amor, a compaixão. Se você está achando difícil demais, está querendo desistir, está faltando compaixão no seu coração. Também contei algumas histórias incríveis sobre como a compaixão faz toda a diferença. E uma terceira lição de ontem é que Deus promete e sempre cumpre. E Ele prometeu que iria à frente da gente abrindo portas. E Ele tem demonstrado isso passo a passo. Impressionante como Deus cumpre as suas promessas. Eu queria até compartilhá-las de novo, mas vão estar em vídeo no YouTube, depois você pode ouvir. Eu queria compartilhar uma quarta lição. E essa foi das mais difíceis, das mais impressionantes. Eu saindo daqui do Brasil, pedi para Deus: Deus, eu quero conhecer-te mais. A gente acabou de cantar. Eu quero te conhecer mais. Sabe, eu nasci num lar evangélico, a vida inteira criada dentro de um ambiente totalmente voltado para Deus, uma fé impressionante do meu avô, uma fé incrível da minha mãe, sempre nos ensinando a confiar nele, a descansar nele, que Deus é bom. Até aqui nos guiou o Senhor, por isso estamos alegres, vamos alegrar-nos, este é o dia que o Senhor fez. Este era o ambiente em que eu fui criado. Nunca me desviei, nunca fui para o mundão, tive as minhas crisezinhas, mas sempre dentro da igreja. E eu me alegro e olho para trás e vejo que privilégio que foi isso. Mas a gente acaba acostumando com um Deus que nos entende, que nos compreende, e a gente acha que está sempre tudo bem. E eu pedi: Deus, eu quero mais. Se o Senhor vai me levar para a Europa, eu não quero continuar no mesmo nível que eu estou. Eu não quero continuar no mesmo tipo de relacionamento, eu quero te conhecer mais. Quem gostaria de conhecer mais de Deus? Tão inocentes. Numa dessas viagens, na verdade, na primeira viagem para a Alemanha, foi uma coisa muito interessante, que o Horst saiu daqui, nós trocamos nossos contatos, mas ele não tinha ideia de como poderia me usar, de como poderia ser útil, E um dia ele me escreve um e-mail dizendo: Roberto, gostei muito de te conhecer, gostaria de saber se a gente poderia desenvolver alguma coisa aqui na Alemanha. Eu li o e-mail, quase as lágrimas, claro. E então marcamos a primeira viagem. E nessa primeira viagem tivemos um encontro com plantadores de igreja, e de lá fomos para o seminário onde ele trabalha, onde é a sede da missão que ele coordena. E nesse seminário, um lugar muito bonito, cheio dos caminhos, dos bosques, aquelas casinhas que a gente acha a coisa mais linda do mundo, né? E eu olhava assim: nossa, que coisa linda! E ele dizia: o tempo não está bom hoje, não. Para eles tudo é normal, né? Hoje o tempo está nublado. E para nós é assim, é um sonho, né? A gente acha que está no meio de um sonho. Então, passeando pelo campus ali da universidade, tem essa capela, uma capela bem antiga, não me lembro de que época que é. Era de madeira, foi destruída, depois construíram essa capela, que já sofreu algumas reformas, mas ela é medieval. E então eu fui lá para conhecer essa capela no intervalo de uma atividade e outra. Uma portinha, bem diferente das catedrais, né? Realmente uma capela. E quando eu entro nessa capela, olha, eu apaixonei. Eu tive um raio arquitetônico ali, né? Eu, como arquiteto, amei cada continho, e tirando fotos, e curtindo. Foi um momento assim, muito lindo. E aí eu estava já tinha fotografado tudo, falei assim: vamos conhecer o resto do campus. Eu falei: por que eu não paro aqui um pouquinho para adorar a Deus aqui, né? E aí eu me assentei no primeiro banco, e no momento que eu me assentei, olhando assim aquelas coisas, fechei os olhos e comecei a falar com Deus. E imediatamente Deus me trouxe à mente o mapa da Alemanha. Me trouxe à mente o mapa da Alemanha, e ele me lembrou do Salmo 2. E o Salmo 2 diz assim: pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Uau! O que você faz numa hora dessa? Você pede, né? E eu falei: ok, Deus, me dá a Alemanha. Dá-me a Alemanha. Na hora que eu falei isso, veio uma presença de Deus. Tão forte, tão impressionante. E eu fui ao chão. Não foi nenhum crescendo, não, foi: pede-me as nações. Ok, Deus, eu te peço, dá-me a Alemanha. Pó! Estava no chão. Nunca tinha sentido a presença de Deus assim tão de imediato. Eu já tinha ido ao chão várias vezes, mas assim, do nada, eu senti a presença de Deus sobre a minha vida ali. E olha, nem sei como descrever, mas eu olhava para uma claridade tão intensa, que eu não conseguia nem olhar. E eu disse: dá-me a Alemanha. E eu comecei a ouvir uma voz tão alta, tão barulhenta, tão forte, tão impressionante. Não falava em português nem em inglês, mas eu entendia perfeitamente. E a voz dizia como que: o quê? Você quer a Alemanha? E eu falava: quero, Deus. Quero a Alemanha, Senhor. Você sabe o que eles fizeram? Falei: Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Você quer ver o que eles fizeram? E aí surgiu uma porta grande diante de mim. E essa porta abriu, não foi nenhuma fresta, mas ela abriu um fio de cabelo. E era tão feio, tão denso, tão violento, E eu ouvi o barulho, um grito ensurdecedor de gente, uma multidão, aos berros, gritando, e barulhos de espada, barulhos de metralhadoras, de explosões, um cheiro insuportável. E a voz dizia: você quer isso? E eu dizia: misericórdia, Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Dá-me a Alemanha. E cada vez que eu falava, dá-me a Alemanha, a voz vinha de novo. E quando a Bíblia diz que é uma voz como de muitas águas, era exatamente isso. Era uma cachoeira de... você quer a Alemanha? Você quer isso? E a porta se abria, e vinha aquele cheiro, e aqueles gritos, aquele terror, o próprio terror. Eu vivi ali, esmagado no chão, momentos de terror. E eu vi um Deus que eu não conhecia. Eu vi um Deus que eu não conhecia. Quando a gente lê na palavra: somente tu és temível. Quem poderá permanecer diante de ti quando estiveres irado? Eu vi um pouquinho da ira de Deus. Que loucura, gente. Que loucura. Nós não temos temor de Deus. Essa é a verdade. Deus nos protege. Deus nos guarda. Deus nos aconchega, assim, para que a gente não veja a sua ira, para que a gente não veja a completude de quem Ele é. E olha, isso não parava, não parava. E eu sentia dentro de mim que eu tinha que pedir, e eu pedia: misericórdia, Deus, misericórdia, misericórdia para isso. E eu não aguentava mais quando a porta fazia aquele... Olha, foi terrível. Foi uma experiência terrível. Quanto mais eu pedia misericórdia, mais ele ia me revelando o que é a Alemanha. E chegou uma hora em que eu insistindo: dá-me a Alemanha. E ele diz com todas as palavras: depois do que eles fizeram com o meu povo, depois do que eles fizeram com o meu povo. E aí vem todas as imagens do Holocausto. Aquilo é povo de Deus, povo escolhido de Deus. Aquilo é povo escolhido de Deus. Os alemães que foram tão abençoados por Deus, que ali naquela terra nasceu a reforma, que completa hoje 500 anos, hoje não, esse ano, né, em final de outubro, 500 anos da reforma, nasceu ali uma terra abençoada por Deus. E essa mesma terra faz essa desgraça chamada Holocausto. E agora Deus está me perguntando: depois de tudo que eles fizeram pelo meu povo, tudo que eles fizeram contra o povo que eu amo, você quer o quê? Eu dizia: perdão, Senhor. Eu quero misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. E depois de uma eternidade ali, veio o Salmo 76, em alta voz clama ao Senhor, eleva a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. É só pedir misericórdia, a única coisa que eu podia. E aí, terminou aquele momento, eu me levantei, coloquei um louvor, que foi exatamente esse que nós cantamos aqui. Eu estava louvando ao Senhor e falei: Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade, por tua justiça. E eu estava andando no altar enquanto eu orei isso. E na hora, veio de novo a mesma coisa. E eu fui ao chão de novo. E começou tudo de novo, aquele terror. É um verdadeiro terror. O nosso Deus é temível. Terrível coisas é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa. E nós lidamos como se Deus fosse o nosso brother. Nós lidamos como se Deus fosse o nosso amiguinho. Não, Deus entende. Deus compreende, Deus aceita, Deus perdoa. E vamos levando a nossa vida como se fosse tudo normal. No final dá certo. E ali eu vi o que é misericórdia. Eu vi que nós estamos aqui reunidos nesse lugar, única e exclusivamente pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Se fosse revelado a nós quem somos, o que fizemos contra a santidade dele, se pudesse ser claro, sem Jesus no meio, não sobrava um de nós aqui, seríamos esmagados por sua ira. E olha, depois de mais outra eternidade ali no chão, berrando, e a mesma porta, os mesmos gritos, e aquela voz de muitas águas dizendo: é isso que você quer? Eles viraram as costas para mim, e você quer isso? Eu quero, Deus. Misericórdia, Deus. Dá-me a Alemanha. Dá-me a Alemanha. Eu pergunto a você, o que você tem pedido a Deus? Quais têm sido os seus pedidos a Deus? Às vezes nós achamos que nós somos o centro do universo. Eu brigando aqui com Deus porque o meu visto não saía. A obra é dele. Ele vai trazer o visto na hora que ele quiser. Ele é o Senhor de toda a terra, o Rei dos Reis. A igreja é dele, ele que vai levar, a sua célula é dele. Mas nós achamos que nós somos o centro do universo. O meu problema é o problema mais importante. E Deus considera o seu problema importante. E Ele cuida de você. E Ele sabe o que você está vivendo. Cada segundo, cada milímetro. Mas o nosso Deus não é um Deus apenas de detalhes. Ele é o Deus de toda a história. Deus Criador dos céus e da terra. A Ele pertencem as nações. Nós estamos vivendo aqui no nosso país um momento como nunca antes na nossa história. Um momento de crise das mais profundas. E muitas vezes a nossa atitude não corresponde às nossas orações. Nós temos pedido: Deus, traz à tona. Deus, traz à tona. Brilha a sua luz sobre o Brasil. E o que, que está acontecendo? As entranhas da podridão do nosso país estão sendo trazidas à luz. E como é que nós comportamos diante disso? Entramos no coro dos que não creem em Deus? Ou nós continuamos orando para que mais seja exposto e a justiça triunfe? E o Brasil seja restaurado e se torne uma nação convertida ao Senhor, uma nação quebrantada, em que os justos governam? Ou nós entramos no coro dos que não têm esperança? Você já pediu o Brasil? Dá-me o Brasil. Você já pediu a sua cidade? Dá-me a cidade de Belo Horizonte. Você já pediu o seu bairro, o seu prédio, o seu local de trabalho, a sua faculdade? Dá-me! Dá-me como herança, Senhor. Eu creio que se dependesse da justiça de Deus, tudo isso seria aniquilado. Mas por causa da sua graça, da sua misericórdia, Ele ouve o nosso clamor. E quando terminou aquele momento tão difícil, eu estava bambo, literalmente bambo. Quando a gente lê de Daniel, né, que teve a visão e caiu como morto, ou que João caiu como morto, dá para entender. Dá para entender por que Deus não se revela a nós de forma completa. Nós não suportaríamos. Não suportaríamos. Mas o incrível é que Ele quer se revelar a nós. Ele não quer que a gente fique no mesmo nível, vivendo uma vidinha assim em que bom que eu tenho Deus comigo. E é isso que a gente vê muito em igreja lá. As pessoas vão, participam de um culto e vão para casa viver suas vidas. Mas nós aqui temos experimentado uma vida com Deus, de segunda a segunda, fazendo toda a diferença na nossa vida e através da nossa vida. E eu me lembro, terminei aquele momento, me levantei, e Deus me encaminhou mais uma vez para a mesma música. Eu vou pedir para a banda subir. Eu tenho ela no meu celular, e eu pus ela para tocar. Enquanto a banda se arruma aí. E a música diz com muita clareza:
o Espírito está aqui, Senhor.
Eu estou rendido aqui.
A tua glória está sobre nós.
Estou rendido aqui.
Nós te amamos, nós te amamos.
Vem, Espírito, sopra. Sopra com poder. E eu comecei a ministrar sobre aquele país. Sopra, Espírito Santo, sobre a Alemanha. Sopra sobre a Alemanha. Cada cidade, cada canto. Receba o teu poder. Receba o teu óleo. Receba o teu toque. Enquanto isso tocava, eu me rendia ao Senhor. E eu entregava tudo para Ele. Nada mais importa. O nosso Deus quer salvar todos os homens. Deus quer salvar a todos. Eu me rendo para realizar a vontade dEle. Eu quero conhecer mais dEle. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo para te conhecer mais. Sabe, aquele dia estava cinza, como vocês viram. Um dia cinza. E a capela estava toda cinzazinha. E depois daquele momento, Deus me trouxe à mente o Salmo 144. Não é um salmo que eu tivesse prestado atenção algum dia. Já tinha lido naturalmente, mas nunca tinha me chamado a atenção. Mas nesse momento, nesse dia, Deus me dirigiu para o Salmo 144, e eu queria que você abrisse. E eu me coloquei no púlpito daquela capela, e comecei a profetizar sobre a Alemanha. O Salmo 144. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. E Ele subjuga a mim os povos. E o Espírito profético veio sobre mim e eu comecei a profetizar. Igreja, levante-se. Vai haver guerra. Mas o Senhor treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. Igreja alemã, o Senhor é o seu aliado fiel, a sua fortaleza. Senhor, que é o homem para que te importes com ele? Ou o filho do homem para que por ele te interesse? O homem é como um sopro, seus dias são como sombra passageira, mas o Senhor se importa. O Senhor se importa com os alemães. O Senhor ama. Ele se importa com os brasileiros também. O Senhor ama esse país. E Ele chama a igreja para uma batalha. A gente não vale grande coisa. É como poeira, é como um sopro. Mas o Senhor nos ama. E para Ele nós temos muito valor. Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumeguem. Envia relâmpagos e dispersa os inimigos. Atira as tuas flechas e faze-os debandar. Das alturas, estende a tua mão e liberta. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros, que têm lábios mentirosos e com a mão direita erguida juram falsamente. E esta nação, Alemanha, e esta nação, Brasil, cantará uma nova canção a ti, ó Deus. Tocará para ti a lira de 10 cordas, para aquele que dá vitória aos reis e que livra o seu servo Davi da espada mortal. Dá-me libertação. Salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. E eu declarei ali caída as mentiras que prendem a igreja. A mentira de que a Alemanha é uma terra muito difícil. Ah, aqui é difícil demais. Todos os crentes dizem isso. Todos os crentes dizem isso. Que fazendeiro planta dizendo, a terra aqui é difícil demais. Sabe por que, que não nasce nada? Porque ninguém planta nada. E eu comecei a profetizar, essa terra é terra fértil. Porque o Senhor abre os céus e toca os montes. O Senhor muda a terra. O Senhor muda a terra da sua célula. O Senhor muda a terra do seu prédio. O Senhor muda a terra da sua faculdade. Senhor, muda a terra da sua família. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas, as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. E os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares em nossos campos. Igreja, os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares, às dezenas de milhares. O nosso gado dará suas crias, não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado. Como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o Senhor desta igreja. Deus é o Senhor desta cidade. Deus é o Senhor deste país. Deus é o Senhor de toda a terra. Você crê nisso? Fica de pé. O Senhor está te chamando nesta manhã para ir mais fundo com Ele, para conhecê-lo mais, para se render a Ele, para não viver mais como você vive, como eu vivo. Chega! Eu quero te chamar, quero te fazer um apelo. Vem à frente, venha se consagrar mais uma vez ao Senhor. Se o Espírito Santo falou sua vida, mude de vida hoje. Que a sua vida nunca mais seja parecida com o que ela é hoje. Peça para Deus revelar quem Ele é, o seu poder, a sua justiça, a sua grandeza, a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua graça. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito, toca os corações.